o índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 243, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Saindo aí, né, vocês sabem que a gente tem os episódios todas as semanas, hoje, Sexta-feira Santa, independente da sua religião aí, né, feriado, e você com mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Adivinha quem tá aqui comigo? É claro, o trio favorito. Vamos a eles então. E aí, Raquel, tudo bem?
Olá, gente, tudo bem? Oi, Caio. Boa noite a todos. Boa noite, bom dia, né? Não sei que horas vocês estarão ouvindo esse podcast. E eu falo aqui diretamente das montanhas. Pois é, sigo fugindo nas montanhas. Minha previsão do tempo atual, do tempo deste momento, é que tá frio, gente. Tá muito frio. E aposto que muitos de vocês estão sentindo saudade desse friozinho.
Fala, Renata, nossa correspondente internacional diretamente da Califórnia. Tudo certo?
Oi, Caio. Oi, pessoal do podcast do Terraço. Tudo bem com vocês? Aqui, como sempre, a Renata falando da Califórnia e trazendo um pouco para vocês as notícias do cenário internacional e também sobre a pandemia do Covid-19.
E também ele, o homem da análise desapaixonada, Vitor Cândido. Fala, meu querido, tudo certo?
Fala, Caio. Fala, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês essa semana de novo.
Maravilha, pessoal. Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, até dar uma respirada aqui, que essa semana foi puxada, né? Em termos de mudanças aí do governo, mudança de ministro, mudança nas Forças Armadas. Enfim, por mais que as coisas ainda estejam em certa suspensão, ainda tenha muita poeira nesse ar aí, né? Pra gente conseguir visualizar alguma coisa com mais certeza, conta pros nossos queridos ouvintes o que é que aconteceu e o que é que dá pra gente esperar, basicamente, de tudo que a gente viu até agora.
Pois é, gente. Acabou de rolar uma dança das cadeiras ali no governo. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa expressão, né, a dança das cadeiras, eu achei, assim, realmente muito imaginativo e tal. Mas isso faz alguns anos e eu tava me referindo ao que eu me lembro, ao governo Dilma. Aí depois teve dança das cadeiras no governo Temer, aí teve dança das cadeiras no... E eu percebi que tem dança das cadeiras em todos os governos e que devem escrever isso há muito tempo. Eu é que não trabalhava com isso e não sabia do uso, né, tão imaginativo dessa expressão da dança das cadeiras. Por que que eu tô falando da dança das cadeiras, gente? Porque o Bolsonaro promoveu uma reforma ministerial, né, nesses últimos dias, trocando um monte de coisa. Trocando um monte de gente, né, vamos falar corretamente aqui, são pessoas. Então ele trocou alguns comandos ali, basicamente no que eu acho que foi um movimento de aquela velha dois coelhos, ou até mais de dois coelhos, numa cajadada só, então numa dancinha só. Então, quais foram as mudanças que ele anunciou? 6 principais mudanças na sua equipe ali ministerial. Em uma frente, ele atendeu quem, né? Primeiro coelhinho ali, que a gente tá aqui nesse clima de Páscoa, né? Então podemos falar dos nossos coelhos. Então, o primeiro coelho foi atender ao Centrão. Ele nomeou a deputada Flávia Arruda, que é hoje a presidente da Comissão do Orçamento, para a Secretaria de Governo, aquela famosa Segov. É o ministério que é responsável pela articulação política. Eu confesso que eu acho que a Casa Civil também tem essa responsabilidade. Ao que eu me lembre, a Casa Civil fazia bastante dessa articulação com o Legislativo. Mas a gente também tem a Secretaria do Governo. Mas, né, ao que tudo indica, tem bastante gente pra fazer esse trabalho e ninguém tá fazendo muito bem, né? Porque é o que a gente sabe, né? O que temos visto. A articulação não tem andado, assim, a melhor coisa do atual governo. Então, quando o governo nomeou aí a deputada Flávia Arruda, ele trouxe, ela é de um partido, né, do Centrão, então ele acabou, vamos dizer, trazendo o Centrão pra dentro do governo. Então, essa é a ideia de trazer aí esses aliados ou não tão aliados, né? Ou certificar que eles sim sejam aliados deputados, trouxe para dentro do governo. É um movimento positivo, eu acho que no geral, porque pela governabilidade, né? Então a gente sabe que o governo Bolsonaro sofre muito de falta de governabilidade, tenta, né, assim, essa articulação com o Congresso, ela é muito fraca, às vezes inexistente. Quando a gente vê que de fato tem, enfim, um ou outro, né, ali, membro do governo que coloca o negócio debaixo do braço, vai lá, faz a articulação, as coisas normalmente costumam sair bem, né, ter resultados até que positivos. A gente viu na PEC emergencial bastante articulação, sim, vimos bastante diluição, mas a partir do momento que o próprio presidente e o ministro da Economia e outros secretários começaram a se articular, a gente também viu desfechos um pouco melhores do que o esperado at some point, ali em toda a discussão da PEC emergencial. Então, um dos coelhinhos foi trazer o Centrão pra dentro do governo. O outro coelhinho foi demitir o chanceler, né, o ministro das Relações Exteriores, que era o Ernesto Araújo. Tinha, assim, tava crescendo muito a cobrança de dentro do Congresso ali, não só do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco, os presidentes da Câmara e do Senado, mas como, enfim, era um movimento geral ali no Congresso, porque o Ernesto Araújo, enfim, não que ele tenha mudado de posição desde que ele assumiu o cargo, mas a posição dele tá mais em foco agora, né? Principalmente diante do fato de que, enfim, tomamos decisões aí políticas, comerciais e diplomáticas que acarretaram no fato de que não temos vacina o suficiente para a população e poderíamos ter. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Não é que não temos e nunca tivemos a chance. Sim, tivemos a chance, né? E parte do motivo pelo qual a gente não tem uma quantidade maior de vacinas hoje é por uma falta... Eu não diria falta de articulação diplomática, eu diria escolhas de política comerciais e diplomáticas. Então, essa pressão estava crescendo bastante no Congresso e, de fato, o presidente aí demitiu o chanceler. E, no seu lugar, né, foi colocado aí o nosso novo chanceler e foi substituído também por um diplomata de carreira, assim como era o Ernesto Araújo, o embaixador Carlos Alberto Franco França, né? Carlos Alberto França. Ele tem um perfil, ao que tudo indica, né? É um perfil mais discreto, mais pragmático, né? Ele trabalhou no Planalto, nos governos do FHC, Dilma, Temer, sempre na área cerimonial. Então é importante dizer isso, tá? Eu não sei, não conheço o trabalho do embaixador. Vamos ver como é que vai ser o posicionamento dele daqui em diante. Mas, de fato, a área do cerimonial, ela não costuma, assim, pelo menos na minha experiência diplomática, não costuma envolver muita negociação, nem estratégia diplomática, né? O embaixador, né, parece que ele nunca, assim como Ernesto Araújo, ele nunca chefiou nenhum posto de serviço no exterior, né? Então ele nunca foi, de fato, embaixador, né, brasileiro em outro país, mas, obviamente, já tendo servido em outros países. Mas vamos ver, o objetivo, de fato, era tirar o Ernesto Araújo e trazer alguém ali mais próximo, vamos dizer, da sua acho que mais controlável, um pouco menos polêmico, né? Então vamos ver o que dá. E aí, qual foi o outro coelhinho, né? Na outra frente, o governo tirou o general Fernando de Azevedo do Ministério da Defesa para nomear outro general, o Braga Neto, que tava onde? Na Casa Civil. Essa mudança, ela foi vista aí, então, enquanto a outra foi mais vista para agradar os migos lá no Congresso, a base aliada, esse coelhinho foi mais uma maneira de agradar o presidente nesta Páscoa, né? Que queria ter alguém mais próximo ali, que compartilhasse mais de suas ideias ali no comando das Forças Armadas, fosse mais alinhado ao governo. Então, com essa dança das cadeiras, a gente teve o Braga Neto fora da Casa Civil, e aí a gente teve a nomeação do general Ramos, que era quem? Quem tava lá na Secretaria de Governo, que foi a Flávia Arruda, né? E aí, o André Mendonça, que já foi ali do Ministério da Justiça, foi pra Advocacia Geral da União, que é a AGU. Então, bom, tivemos esse belo samba-samba ali, né? Ah, e tem mais um também, gente. O Anderson Torres, que é próximo ali da bancada da bala, foi pro Ministério da Justiça. Lógico, obviamente, o André Mendonça saiu da Justiça, foi pra AGU. Então, assim, saiu um, entrou outro, mudou um. Qual que é, assim, então, os dois coelhos que foram atingidos aí nessa Páscoa, que foram movidos por essa cajadada de dança nas cadeiras, foi o primeiro agradar a parte ali do Centrão e o segundo agradar o próprio presidente, né? Foi uma mudança, assim, na minha visão, relativamente positiva em termos de governabilidade. Então, como eu falei, esse novo chanceler, o novo ministro das Relações Exteriores, não acho que ele enfim, não tenho opiniões formadas ainda sobre ele, mas eu acho que essa mudança, tirando alguém que estava desgastando o relacionamento ali com o Congresso, é positiva. Colocar também a deputada Flávia Arruda, que estava tendo um papel de destaque ali na Comissão Mista de Orçamento, faz sentido, principalmente nesse momento, né? Por que essa mudança ministerial federal é uma boa notícia nesse momento, porque o governo tá sofrendo muitas invertidas ali no próprio Congresso, né? E uma delas foi agora com o orçamento que eu trouxe pra vocês na semana passada, que além de tudo aquilo que eu trouxe pra vocês na semana passada, aos 45 do segundo tempo, o relator do orçamento aumentou as emendas parlamentares e diminuiu as despesas obrigatórias, criando um rombo ainda maior no orçamento, né, ali das discricionárias para manter a máquina pública. Então, assim, basicamente não cabe, não ia ter dinheiro, shutdown, fecha tudo, não vai ter dinheiro para passaporte. Então, além do que, houve algumas, enfim, modificações ali que foram colocadas no orçamento, que há receios de que o próprio TCU, que ainda vai se posicionar, indique que são passíveis de crime de responsabilidade. Então, o orçamento ainda não foi sancionado pelo presidente e o executivo, né, busca soluções para tentar, enfim, arrumar esse orçamento, que além de não deixar dinheiro para a máquina pública, ele tem alguns movimentos ali que podem ser considerados, né, crimes de responsabilidade fiscal. Então, diante disso tudo, esse movimento, essa dança das cadeiras parece ser, enfim, de maneira geral positiva para a governabilidade nesse momento, mas é lógico, quando a gente vê aí esses nomes, eu não tenho nenhum know-how aqui para falar de todos, mas não vai de encontro com aquela expectativa de cargos técnicos, né, pessoas técnicas, para fazerem um bom trabalho, para, né, observarem ali o objetivo de cada função. Então, teremos que ver aí se uma coisa compensa a outra, né? O que ficou claro foi que um dos preços da PEC emergencial foi justamente esse aumento do espacinho ali para as emendas. Então, acho que tem bastante coelho nessa cartola ainda. E vamos aguardar o quê? As cenas dos próximos capítulos da nossa novela preferida, O Brasil e o Fiscal. Ah, pois é, pessoal. E antes que eu esqueça de comentar, então, né, acabei de comentar aqui com vocês de todas essas questões relacionadas à dança das cadeiras nos ministérios, mas uma das consequências disso tudo, né, que saiu aí aos 45 do segundo tempo, depois que eu já tinha gravado aqui pra esse podcast, foi a debandada ali nas próprias Forças Armadas, né? Então, depois da troca do ministro da Defesa, os chefes, né, ali da Marinha, Aeronáutica e Forças Armadas iam se demitir em solidariedade, né, ao ministro da Defesa, que tinha sido afastado, né, tinha sido ali retirado pelo Bolsonaro. Mas, enfim, o Braga Neto, novo ministro da Defesa, já foi mais rápido, já demitiu a pedido do Bolsonaro. Ou seja, se abriu um flanco ali entre o Palácio do Planalto e as Forças Armadas, né, que são, enfim, que vinham sendo aí grandes aliados do presidente, né, em quem ele se ancorava aí desde o início, né, desde a sua eleição, desde a própria campanha. Fala-se muito de o que isso significa, né, então muitos analistas dizendo que isso pode representar um risco de politização de dentro do exército, né, de politização das próprias Forças Armadas, e que isso pode ser, claramente, já sabemos, né, a história demonstra o que aconteceu quando tivemos politização das Forças Armadas no Brasil. É, assim, na minha humilde opinião, ainda acho isso, não que não haja tentativa, mas eu acho que grande parte das Forças Armadas aí não tem esse posicionamento político, né, até o que a gente vê por esse próprio flanco, então que não haveria, você não teria, assim, um nível, né, de apoio para esse tipo de politização, esse tipo de atuação mais política do próprio exército. Mas, de qualquer maneira, não é, enfim, é mais um ruído, né, do ponto de vista econômico, é mais um ruído para aumentar as incertezas, e do ponto de vista político, democrático, né, é um risco, eu não diria que é um risco palatável, mas eu acho que é um ruído também em relação aí a questão política democrática, né, isso não é bom para um país que tem aí uma democracia que é relativamente jovem, né, a gente tem uma democracia aí relativamente jovem, principalmente temos menos de 50 anos de democracia, né, principalmente perto de outras democracias do mundo. Então, de fato, é algo a se manter, né, a ter bastante atenção nas próximas semanas a como isso vai se desenrolar, né, mas é, infelizmente, mais um ruído para esse cenário já incerto.
No final das contas, o que a gente pode observar é que o Centrão avançou algumas casas nesse jogo. Se isso muda as coisas de fato, se isso vai tornar o país mais propenso a reformas e tudo mais, isso são outros 500, né? Parece que fica nesse governo só quem é fiel ao presidente, e isso não necessariamente significa que vai haver um caminho de busca a algo lógico. Pode ser que fique um pouco mais na pauta dos costumes e tudo mais. O que é que será que vai dar nessa dança das cadeiras dos ministros? Sigamos de olho. E sobre as Forças Armadas, a saída do alto oficialato passa a mensagem de que, pelo menos a priori passa essa mensagem, de que as Forças Armadas não irão abraçar intenções de politização. E aqui cabe fazer um adendo, não é uma questão de politização deste governo e tudo mais. É uma questão de politização de qualquer governo. Porque as Forças Armadas, dentre outras instituições, elas são de Estado, elas não são de governo. O que significa isso na prática é que as Forças Armadas, elas têm um papel constitucionalmente estabelecido de proteger a nação, tem lá os papéis estabelecidos deles, e esses papéis dizem a continuidade do Estado e não de governo A ou governo B. E isso significa, dentre outras coisas, que a mesma deferência, a mesma importância que é dada ao governo Bolsonaro é a mesma importância que foi dada ao governo da Dilma, a mesma importância que foi dada ao governo Temer, ao governo Lula, ao governo FHC e assim por diante. Porque as Forças Armadas não são de governo, são de Estado. E isso, se você tiver alguma dúvida, é só você procurar declarações dos próprios ex-comandantes, não sei se é esse o termo correto, mas dos próprios ex-comandantes das Forças Armadas, né, que são de Estado e não são de governo. Isso é importantíssimo de ser falado. Resta saber como é que se posicionarão os que entrarem agora nos comandos, né? O que entrou no Ministério da Defesa já emitiu uma mensagem logo no segundo dia: devemos comemorar o 31 de março de 64, que deixa aí alguma mensagem meio, enfim, obscura, mas a gente tem que observar como é que os comandantes, por assim dizer, não sei se é esse o termo correto, os comandantes das outras forças aéreas que entraram agora vão seguir essa orientação, essa visão constitucionalmente estabelecida de serem de Estado e não de governo, ou se vão abraçar alguma intenção política do atual governo. Em todo caso, mais uma crise desnecessária para o pior país para se estar no mundo em meio à pandemia que vivemos agora. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, apresenta para os nossos queridos ouvintes o já consagrado Boletim Internacional.
Antes de falar da pandemia, né, eu não podia deixar de falar aí do nosso querido navio, o Ever Given, da empresa Evergreen, antes que me corrijam aqui, né, que foi aquele navio que todo mundo deve ter acompanhado, que ficou ali encalhado no canal de Suez por 5 dias. E acho que é interessante a gente falar sobre isso e entender, assim, o que lições a gente pode tirar disso, né? Um navio encalhado por uma fatalidade, de, sei lá, um acidente, uma falha técnica, a gente não sabe muito bem, né? Parece que foi os ventos, o navio entrou ali meio torto no canal e encalhou. E assim, já foi retirado, agora já tá boiando e já abriu o canal, mas assim, foi um prejuízo de 9,6 bilhões de dólares por dia. Só aquele canal ali passa, né, por dia 12% do comércio mundial, que ainda é 70% feito através de navios, né, através dos mares. Então, assim, ainda é muito importante, né, o quanto que a navegação, os navios são fundamentais para o comércio internacional, especialmente pensar nesses gargalos, né? Além do canal de Suez, a gente também tem o canal do Panamá, e o quanto que a gente tem que se preocupar aí para que isso não volte a acontecer, porque realmente, assim, se demorasse para tirar aquele navio, você ia ter vários problemas aí de cadeias produtivas de diversos segmentos, celulose, ia começar a faltar papel higiênico de novo, então várias cadeias produtivas que dependem de algumas dessas passagens de gargalo. E é importante, acho que, assim, quem gosta de economia e de comércio internacional, prestar atenção um pouco nisso também. Voltando aí do nosso assunto de sempre, né, já estamos aqui, infelizmente, há mais de um ano falando do coronavírus, do Covid-19, já estamos em 2021 ainda falando, né, do Covid-19, e mais uma vez, né, como a gente falou na semana passada, eu tenho falando ultimamente aqui, a gente tá vendo cada vez mais aí uma discrepância da situação do controle da pandemia nos países desenvolvidos, nos países que estão fazendo políticas de vacinação e de distanciamento social eficientes. E aí você tem várias estratégias de diversos países, né, alguns países da Ásia concentraram mais nas políticas de distanciamento, de lockdown, como por exemplo a Austrália, Nova Zelândia, que não vem mortes há bastante tempo, ou poucas mortes. E aí você tem alguns países como Israel, o Reino Unido, os Estados Unidos, que focaram então muito forte na vacinação. E a gente tem visto aí nesses países mais ricos uma queda no número de casos e no número de mortes por Covid nas últimas semanas. O oposto que está acontecendo no Brasil. Então a gente vê aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, a vacinação indo, né, super rápido. Os Estados Unidos estava vacinando vacinando mais de 3 milhões de pessoas por dia. E o Joe Biden prometeu aí essa semana que vai vacinar nas próximas 3 semanas 90% da população dos Estados Unidos. Ou seja, basicamente todo mundo que tem mais de 16 anos. Então começou a abrir agora nos estados a vacinação para quem já tem mais de 30, ou seja, já está vacinando a população jovem. Eu, graças a Deus, inclusive já consegui marcar minha vacina. E a partir do dia 15 de abril aqui na Califórnia, cada estado tem o seu calendário, mas não varia muito, vão começar a vacinar as pessoas acima de 16. 16 aqui nos Estados Unidos não é a maioridade, né? A maioridade é 18 como no Brasil, mas como as pessoas aqui começam a trabalhar com 16, podem dirigir com 16, então já tem muito jovem de 16 que trabalha, né, entregando comida ou DoorDash, esse tipo, né, de que nem tem o iFood, tem muito jovem fazendo isso, ou trabalhando de caixa no supermercado, então abriu para essa faixa acima de 16. E as empresas mais avançadas, por exemplo, a Moderna, já começou a fazer testes aqui nos Estados Unidos com crianças acima de 12 anos, e a expectativa é que libere para essa faixa etária ainda até o final do ano. Então, assim, a vacinação bastante avançada nos Estados Unidos, e com isso os casos têm caído. Que, como eu falei, né, ao contrário do que está acontecendo no Brasil. Se a gente pegar o Brasil hoje, a gente está gravando na terça-feira, como sempre, né, vocês sabem, a gente teve mais um recorde, 3.780 mortos de Covid-19 no Brasil nas últimas 24 horas. Um aumento também na média móvel, isso fora subnotificações. E aí o que a gente está vendo, né, infelizmente, é um colapso do sistema de saúde. A gente também está vendo, em breve, vai ter cada vez mais um colapso do sistema funerário. Hoje, se a gente for ver as estatísticas no Brasil, já tem mais gente morrendo fora da UTI do que na UTI, o que significa que as pessoas não estão tendo nenhuma chance de sobrevivência, e mesmo nas UTIs, a mortalidade das UTIs no Brasil está cerca de 80%, que ainda é muito alta comparada a outros países. Isso demonstra, né, falta de equipamento, falta de equipe médica exausta, às vezes equipe inexperiente, porque tá vários médicos que nem estão acostumados a trabalhar nessa área de emergência tão, e de UTI e tal, estão trabalhando nessa área para tentar ajudar, mas assim, por melhor que seja o esforço, a boa vontade, né, às vezes a pessoa não tem experiência, não tem conhecimento tanto nessa área, recém-formados entrando, né, sempre no começo do ano tem uma leva de recém-formados que entra. Então a mortalidade nas UTIs e nos serviços de Covid no Brasil estão bastante altas também. Então, assim, não tem, né? A gente tá falando isso aqui pra vocês, infelizmente, toda semana. O Brasil precisa pedir ajuda internacional. Hoje eu ouvi aí um apelo dos prefeitos, né? Vários prefeitos, assim, liderados pelo Eduardo Paes do Rio de Janeiro, mas vários prefeitos pediram auxílio internacional pra ver se o Brasil consegue mais vacinas. Então, quanto mais conseguir, melhor. Acho que o Brasil hoje, né? As notícias que eu vejo aqui dos Estados Unidos do Brasil são as pessoas não só tristes e, assim, chateadas em luto com o que tá acontecendo, mas também com medo de o Brasil virar um celeiro para novas variantes do Covid-19 que podem, inclusive, escapar das vacinas que estão sendo aplicadas agora. Então, o mundo vê o Brasil com preocupação, né, de ser aí um viveiro de novas variantes de Covid-19 pela forma que o país está vendo tratando a doença, que é, né, sem seriedade. Muita gente não usa máscara, muita gente não está nem aí, muita gente acha que se rezar não pega Covid. Eu não sei o que, que as pessoas têm na cabeça realmente aí, desculpa o desabafo, mas realmente, assim, tipo, eu não sei o que mais precisa acontecer no Brasil para as pessoas acordarem de que precisa levar essa doença a sério, aumentando o número de vacinas. Enquanto isso não acontece, isolamento social o máximo possível para tentar controlar isso de alguma maneira. E como, assim, tá difícil que o governo lidere esse processo, né, acho que é importante que cada um que tá ouvindo isso faça a sua parte, né, usando máscaras cada vez de melhor qualidade. Então a gente tem recomendado para as pessoas em lugares fechados usar a máscara N95, a PFF2, né, que é aquela máscara que efetivamente confere uma proteção individual para quem tá usando. As outras máscaras, na verdade, elas funcionam mais para você evitar, se você tá doente, passar para outra pessoa. É claro que se todo mundo usa a máscara cirúrgica ou a máscara de pano, até que funciona bem, porque se você tá contaminado, você tá evitando passar para outras pessoas. Mas como tá essa vase, muita gente não usa, então quem quer se proteger acaba tendo que optar por uma dessas máscaras aí mais potentes que conferem proteção individual. É isso, gente. Como sempre aqui, eu falando para vocês, eu espero que na semana que vem eu traga notícias aí um pouco melhores, né? Por um lado, a gente tá vendo aí luz no fim do túnel, o desenvolvimento da ciência realmente surpreendente, e a gente tem, assim, um processo de vacinação no Brasil que, graças a Deus, né, graças a Deus e também graças ao João Dória, né, não é assim, tá acontecendo, tá lento, mas tá acontecendo. Então a gente tem, assim, essa esperança, mas a gente precisa acelerar nisso. Tá bom?
Me perguntaram na semana passada por que que a gente não falou do navio que parou no canal de Suez e tudo mais na semana passada, mas agora fiquem tranquilos que tá aqui, né, a discussão. Até a resposta que eu dei, e não era insincera, é que nós estávamos esperando uma resolução um pouco mais adequada. Por exemplo, caso chegássemos para ancorar esse episódio e a questão fosse: o navio vai continuar lá travancando por mais algumas semanas, discutiríamos o tamanho dos prejuízos, né, por ter que dar a volta pelo Cabo da Boa Esperança, né, até memes muito bons, né, voltamos à tradição das grandes navegações e tudo mais, mas como não foi o caso, e felizmente a questão se resolveu, aí discutimos agora. Enfim, só para vocês ficarem sabendo, né? E para terem esse feedback. Ah, por que não falaram do assunto que mais gerou memes na semana passada? Enfim, agora vocês já sabem. E é interessante pensar nessa dependência do modal, né, de navegações. Esses gargalos impactam muito, de fato, como a Renata bem pontuou. Para quem gosta de estudar comércio internacional, é muito interessante estudar justamente esses gargalos e, né, como a gente gosta de falar, né, esses cisnes negros, esses eventos de cauda, que são: ah, mas qual a possibilidade de parar um navio no canal de Suez e 9,6 bilhões de dólares ficarem parados em mercadorias por dia? A possibilidade é essa que vocês viram ter acontecido agora. Interessante vocês, se vocês gostam dessa área de comércio internacional, ficarem ligados aí nestes gargalos. E agora, a respeito do coronavírus, na noite de quarta-feira, quando estamos fazendo a ancoragem, 590 milhões de doses já foram aplicadas mundo afora em 141 países, o que dá um pace de 15,3 milhões de doses por dia. E do outro lado, o que é que a gente tem em número de casos ao redor do mundo? Nós temos 128 milhões e quase 128 milhões e 800 mil casos e de pessoas que infelizmente perderam a vida para essa doença, 2 milhões 814 mil ao redor do mundo. Com, infelizmente, o Brasil continuando a sequência de puxar a média para cima, tanto em casos quanto em mortes. Uma notícia boa, né, para não falar vocês dizerem que a gente só traz notícia ruim e tudo mais, é que até o momento em que essa ancoragem está sendo feita, a Renata sim já foi vacinada com a primeira dose da Pfizer lá nos Estados Unidos, o que é uma coisa sensacional, e estamos aí torcendo para que a vacina chegue para todos nós o mais rápido possível. Um dado que eu acho interessante também colocar aqui para ser discutido é o seguinte: muitos questionam, ah, mas e o dinheiro que o governo federal mandou para os estados? Nada disso foi feito, isso não mudou nada e tudo mais. Um dado que eu vi nessa semana, ouvindo a CBN, é o seguinte: antes desse momento de pandemia, nós tínhamos no Brasil cerca de 6.600 leitos de UTI pelo Brasil inteiro. A partir do momento que nós tivemos essa situação, essa rede se ampliou para em torno de 20.600. Então, quer dizer, ponto 1, a gente não ampliou a rede de UTI, triplicou. Então, essa parte aí, se você ouviu que nada está sendo feito, pode desistir. E uma outra parte também que é muito complicada é a seguinte: pelo número de médicos que nós temos para fazer esses procedimentos, sobretudo intubação, né, que é um dos mais invasivos aí em se tratando dessa pandemia, anteriormente a esse caso, um médico cuidava de 3 ou 4 leitos de UTI. E hoje um médico cuida de mais de 10 leitos de UTI. E para complicar um pouco mais, é o seguinte, eu não sei se vocês sabem disso, mas tem gente que às vezes coloca isso em pauta, né? Ah, mas é só... Puta, precisa de médico? Coloca médico. O médico vai lá e treina. Para cuidar de UTI, você precisa ter uma residência, tem um tempo, tem as técnicas adequadas que você tem que aprender para você tocar isso. E no caso, como a gente tem uma carência grande, principalmente nesse atual momento em que a demanda se elevou muito, estão colocando médicos recém-formados que não têm essa residência para fazer esses procedimentos. Então assim, ó... Quando você eventualmente ouvir por aí que nada foi feito e que, nossa, como é que ninguém se preparou, pense direito, coloca a mão na consciência e veja se vale a pena você arriscar a sua pele e a pele das pessoas que você ama, que são próximas a você, no momento em que o Brasil vive o maior colapso hospitalar e sanitário da sua história. E quem está falando isso não sou eu, é a Fiocruz. Pare para pensar nisso. Esse ponto também que a Renata falou, né, de... estarmos pedindo ajuda internacional. De fato, toda ajuda é bem-vinda nesse momento. Quanto mais vacinas, melhor. Quanto mais rápido a gente vacinar. Esquece aspecto político, quem fez isso, quem fez aquilo. Quanto mais vacinas e quanto mais rápido essas vacinas chegarem, melhor para todos nós. E segue a recomendação, né? Se você puder ficar, não baixa a guarda de jeito nenhum. Se você puder ficar em casa, fica. Se você não puder ficar em casa, pega uma PFF2 bacana, uma máscara melhor, um respirador melhor. Indicamos aí mais uma vez no Instagram qual máscara. Eles dão dicas muito legais para vocês ficarem por dentro aí de quais são as melhores máscaras. Não vamos baixar a guarda, pessoal. A gente já tem vacina e para uma doença que tem vacina, nós estamos no pior momento agora da pandemia. A maior parte das pessoas que morrem no mundo hoje diariamente por coronavírus é aqui no Brasil. Outra coisa também que costumo colocar, mas isso vocês estão falando em termos absolutos, porque o Brasil tem 200 milhões de pessoas, já falamos isso no episódio passado, até em termos relativos. Então assim, vamos parar de inventar desculpa e vamos tomar cuidado, pelo amor de Deus. Vamos, tem tanta gente aí, muito provavelmente você que está nos ouvindo aqui, ou já perdeu alguma pessoa querida, ou tem alguma pessoa querida que passou um apuro, ou que está passando um apuro, ou que ainda vai passar um apuro. Então, pelo amor de Deus, vamos colocar a mão na consciência, vamos tomar cuidado, essa doença não é brincadeira. E nós vamos passar por isso, mas depende de não baixarmos a guarda. Enfim, vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Vitor, eu vou soltar o assunto para você e eu tenho certeza que você vai explicar com a maestria de sempre. Ouvimos falar aí nos últimos dias que o juro longo do Brasil está chegando a 2 dígitos. Vou só soltar essa informação porque eu tenho certeza que você vai conseguir esclarecer isso para os nossos queridos ouvintes.
Comentando aí, o Caio pediu para eu comentar, né, sobre essa subida dos juros longos. Então, o que está acontecendo, né? Vamos lá. Primeiro, o que é o juro longo? O juro longo é a taxa de juros embutida nos títulos do governo com duração acima de 5 anos, digamos assim. Isso é um longo no Brasil. Então, as NTNFs, que são títulos pré-fixados, que quando o Tesouro vende, leiloa eles, ele sabe exatamente qual a taxa que ele vai pagar ano a ano até o vencimento desse título. Um que é uma referência importante para o mercado são os títulos de 2031, NTNF 2031. Elas estão pagando próximo de 9%, elas estavam pagando próximo de 6%. Então, né, tem um aumento de 300 pontos aí. Isso quer dizer o seguinte, né? Quando a gente pensa em juros, né? O juro de um dia, ele é baixo, né? Se você empresta dinheiro para uma pessoa de hoje para amanhã, você vai cobrar um juro baixo, né? Não sei se seja um agiota, mas você vai cobrar um juro baixo da pessoa. Se um banco empresta do outro, ele pega o juro do interbancário, que é o famoso CDI, né? Que hoje é 2,75% ao ano, mas a taxa diária é bem baixa, né? Bom, então o risco é muito baixo e o período de tempo também no qual o empréstimo vai acontecer é muito baixo. Agora, conforme você aumenta o período para qual você vai emprestar o dinheiro, começam a entrar duas coisas na jogada, tá? Que é o term premium, ou seja, o prêmio ao longo do tempo. Ou seja, pô, eu vou emprestar dinheiro para determinado governo, pessoa, empresa por 3 anos, por exemplo. Então, qual vai ser a taxa de juros que eu vou cobrar dela? Então, você tem que levar em consideração o quanto vai subir a taxa Selic no período, que é a taxa de juros de referência da economia, ou seja, hoje a Selic está baixa, mas você sabe que ano que vem ela pode subir e no outro ano subir ainda mais, então você já embute isso no seu empréstimo. Além disso, tem o risco, o prêmio de risco, né, que é o risco do default, o risco, né, se você está emprestando para o país e o governo não pagar, é o risco das coisas darem errado e a taxa subir ainda mais, né? Então quando a gente fala do juro longo, o que determina o juro longo é esse prêmio de risco, né, porque a gente não consegue ter uma ideia muito clara de até onde vai estar a Selic daqui 9 anos, né? A gente tem uma ideia de que da Selic para o final do ano que vem, para o final de 2023 e olhe lá, né? A gente não sabe como vai ser em 2031. Então, quanto maior o prazo, maior a incerteza e aí maior o prêmio de risco, tá? No caso dos títulos longos, dos juros longos do governo, né? E lembrando que a curva do governo é a curva que define todas as demais curvas da economia de juros, porque o governo é, em tese, quem tem a melhor qualidade de crédito. Então, se o governo toma dinheiro para 2031, 31 a 9%, uma empresa vai tomar 10%, 12%, 13%, ela tem que, né, pagar mais para o governo, porque o risco de crédito de uma empresa é maior que o governo. Então, todo esse problema fiscal, né, por que, que eu expliquei tudo isso? Para chegar aqui, todo o problema fiscal, todo esse problema de, putz, o país vai quebrar, não vai, a dívida PIB vai para 100%, não vai, o governo vai fazer aprovar reformas ou não vai, tudo isso impacta o prêmio de risco, tudo isso impacta o risco de solvência. E esse prêmio de risco está embutido, né, grande parte dele, dentro dos juros. Isso vai parar nos juros. Então, né, você vai emprestar dinheiro para o governo, você fala, opa, e se o governo quebrar? Opa, e se as coisas não funcionarem? É uma coisa bastante importante entender isso, e por isso que os juros longos estão subindo. Enquanto continuar o prêmio de risco, enquanto continuar a incerteza, juros longos altos.
Como sempre, uma aula sua, né, Vitor? Trazendo para nossa realidade, sabe aquela história de que o mercado não está esquentando a cabeça com o fiscal e com a dificuldade de ajeitar as contas públicas, né? Que de vez em quando você ouve por aí, ah, mas o mercado não tá nem aí para isso. Então, isso pode ser verdade no curto prazo, mas certamente não é no longo prazo. Pensa bem, isso é só um exemplo aqui, só para vocês terem uma ideia. 300 basis points, que é o que o Vitor tava falando, né? A curva foi de 6 para 9 e tudo mais. 300 basis points acima no juro longo é mais do que pegar a Selic de hoje e somar lá na frente, porque a Selic de hoje é 2,75 ao ano. Claro que a comparação ao longo do tempo fica danificada, coloquei um pouco aqui em bases mais simples, é mais complicado do que isso, mas é só para vocês terem uma ideia do tamanho da coisa. A variação lá na frente, o risco, como bem apresentado pelo Vitor, é maior, a variação do risco é maior do que a própria Selic que a gente tem hoje. E como é que a gente sai disso? Planos críveis e articulação. Já vimos que de semana que vem em semana que vem, o resultado é só desconfiança e, como você aprendeu neste podcast agora, juro longo mais alto. Vamos então encerrando este episódio de número 243 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Muito obrigado, Raquel, por ter explicado aí de uma maneira um pouco mais concisa, por mais que a coisa ainda esteja muito bagunçada, por ter explicado para os nossos queridos ouvintes o que é que aconteceu. E, como você sempre diz, eu também sempre complemento aqui, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Muito obrigado, esperamos no próximo episódio.
É isso, galeres! Tchau pra vocês e ficamos no mistério de onde estarei na semana que vem.
Muito obrigado também, Renata, por este boletim internacional, né? Que depois de várias semanas aí que a gente só falava do coronavírus, agora teve um assunto diferente, né? Que foi o do Canal de Suez. Aproveite aí com felicidade que você já foi vacinada, né? Enquanto a gente torce aqui para que a vacina chegue para todo mundo. E é isso. Muito obrigado pela sua participação e te aguardamos no próximo episódio.
Era isso que eu tinha para falar para vocês essa semana e até semana que vem. Um beijo e até lá.
E Vitor, meu querido, o homem da análise desapaixonada de economia e política, muito obrigado por mais uma, como já bem citado, mais uma aula aqui hoje sobre juros longos e te aguardamos no próximo episódio.
Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima.
Então é isso, né, pessoal? Recadinhos finais para você que nos acompanha. Você que acabou de voltar de uma volta de bike, você que foi dar uma caminhada na rua, você que foi no mercado, espero que tenha ido de PFF2, se você escuta esse podcast aqui, você já sabe dessa dica, né? Senão eu estou puxando sua orelha aqui digitalmente, né? E literalmente, né? Se você estiver de fone, eu posso fazer isso. Enfim, né? Que coisa esquisita. Independente de como você chegou até esse podcast, em nome de toda a equipe do Terraço Econômico, eu faço aqui um agradecimento a você. Afinal de contas, se não fosse a sua audiência, nós não estaríamos compenetrados a vir aqui todas as sextas-feiras com a nossa equipe para comentar o que mais importa para você na economia, na política e em assuntos afins, e nem estaríamos compenetrados a buscar grandes convidados para virem aqui discutir assuntos especiais, assuntos diferentes, às terças-feiras, quinzenalmente. Se não for pedir demais, nos avalia positivamente no seu agregador de podcasts que você estiver nos escutando agora. E se você gostou, achou que é legal o que a gente está conversando aqui, o que a gente conversa todas as semanas, pega esse episódio ou pega o podcast de uma vez e manda para as pessoas que você gosta. Traga elas para o Terraço Cast também. Relembro que o link do nosso e-book, 10 motivos para aprender sobre economia hoje, está na descrição deste episódio. A maneira mais didática, direta e simples, sem ser simples, explícita de falar sobre temas um pouco mais básicos de economia naquela macarronada de domingo ou naquela reunião por Zoom, enfim, independente do que você estiver fazendo aí. Relembro também que agora você tem um meio mais direto de falar com a gente sobre assuntos específicos de economia e discussões aí do dia a dia, né, do país, internacionais, que acabam impactando na economia, que é o Economia em Pílula, a nossa página fechada por assinatura no Instagram. Se você quiser saber mais, é terraçoeconômico.com/economia em pílula. O link tá aqui, o link tá na nossa bio do Instagram, tá em todos os lugares, tá fácil de você encontrar. Economia em Pílula, recomendamos, porque o material tá ficando muito legal e é a maneira mais direta que a gente encontrou até hoje de poder trocar uma ideia bastante sincera sobre economia com vocês. Procure o Terraço Econômico em todas as nossas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, no Telegram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp. Enfim, onde você procurar por Terraço Econômico, certamente você vai nos encontrar. E não se esqueça jamais que todos os nossos conteúdos estão ancorados lá no nosso site, terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço, com todas as medidas de segurança que essa época pandêmica que vivemos demanda, e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.